Olá, caro ouvinte, caro aficionado da ciência. Você se lembra daquele telescópio, daquele binóculo que você comprou no ano passado para ver o cometa de Halley? Lembra daquele fim de semana em que você foi para o sítio com os amigos, para um lugar mais escuro, de céu mais limpo, para ver a passagem do cometa do século? Pois agora é hora de tirar o binóculo do armário, tirar os fungos das lentes e pôr o pé na estrada de novo, porque...
Tem um brilho novo no céu. Pela primeira vez em quase 400 anos, uma supernova, uma estrela em explosão, pode ser vista a olho nu. Nós estamos com o astrofísico João Steiner, do Instituto de Pesquisas Espaciais. Professor Steiner, esse brilho novo que está aparecendo no céu, ele na verdade, ele corresponde a uma estrela que está explodindo, que está se desintegrando. Né? Como é que acontece que uma estrela de repente explode e começa a se desintegrar? O que está acontecendo dentro dessa estrela para que ela de repente se desintegre?
De fato, é uma estrela em explosão. É um fenômeno que é conhecido como supernova. Isto ocorre quando uma estrela atinge o estágio final de evolução, que basicamente é o esgotamento das fontes de energia do seu interior. Quando isto ocorre, a estrela colapsa e nos estágios finais do colapso há um choque entre as camadas colapsantes e o núcleo sólido da estrela, produzindo uma grande quantidade de energia que é absorvida então por essas camadas externas e isso faz com que a estrela explode. Essa explosão é um fenômeno extremamente energético. Durante o máximo de brilho, a luminosidade dessa estrela, dessa morte da estrela, é semelhante ao de uma galáxia inteira, que é composta basicamente de 100 bilhões de estrelas.
Nesse caso, esse esgotamento de energia, ela seria mais uma super velha do que uma supernova? Seria mais ou menos isso? O final de um processo?
Exato. Realmente a morte da estrela, né? Uma estrela nasce a partir de uma nuvem de gás, né? Evolui mediante processos de fusão nuclear. E, finalmente, quando a fonte de energia se esgota, ela morre. Então, o processo de uma supernova, o fenômeno de supernova, é a morte, é o colapso final da estrela.
Esse é um processo normal da vida de uma estrela? Quer dizer, a gente pode dizer que todas as estrelas vão seguir por esse passo ou outras estrelas vão acabar tomando outros rumos? Toda estrela vira supernova?
Não, nem toda estrela vira supernova. Para que ela vire supernova, são necessárias algumas condições, não é? Basicamente, todas as estrelas de grande massa, digamos 10 ou 20 vezes a massa do Sol, devem se transformar em supernova. Já uma estrela como o próprio Sol não vai se transformar numa supernova, ela vai se transformar numa anã branca. E as estrelas isoladas, com a massa semelhante, um pouco maior do que o Sol, ou menor do que a massa do Sol, todas elas devem se transformar em anãs brancas, não em supernovas. E isso é um fenômeno não violento, não explosivo.
Essa supernova... Como é que ela pode ser vista? Como é que o nosso ouvinte, olhando para o céu, vai poder localizar essa supernova?
Bom, no começo da noite, por volta das 20 horas, a supernova se localiza aproximadamente a 30 graus à direita do Cruzeiro do Sul, mas a olho nu, ela só é visível em locais muito escuros, né? Realmente longe das cidades, longe das luzes. Dentro da cidade, um bom binóculo ajuda bastante, né? E o que se deve procurar é a localização da nuvem de Magalhães, da grande nuvem de Magalhães, que é a galáxia mais próxima da nossa galáxia. Na verdade, é uma galáxia satélite da nossa galáxia. E com um bom binóculo, você pode enxergar essa grande nuvem de Magalhães como uma nebulosidade. E logo acima dessa grande nuvem de Magalhães, um pouquinho para a esquerda, pode-se ver, então, essa estrela, que é a estrela mais brilhante da região.
O senhor está usando a nuvem de Magalhães como um ponto de referência ou a supernova está efetivamente perto da nuvem de Magalhães?
A supernova está dentro das nuvens de Magalhães. Nós temos observações realizadas há uma semana atrás que demonstram que a supernova está, de fato, dentro da nuvem de Magalhães. Portanto, é uma estrela que pertence àquela galáxia da grande nuvem de Magalhães. É uma galáxia satélite.
A gente sabe a que distância está a nuvem de Magalhães e a gente sabe então a que distância está essa supernova, né? A que distância está essa supernova e como é que a gente sabe disso?
Essa é a supernova cuja distância é mais bem determinada, com maior precisão até hoje, né? simplesmente por estar situada na galáxia, cuja distância é mais bem determinada, que é a Grande Nuvem de Magalhães, né? E a distância é cerca de 180 mil anos-luz de distância. Essa distância é determinada a partir das observações de estrelas variáveis da Grande Nuvem de Magalhães. Existe uma calibração entre o período das estrelas e o brilho absoluto. Então, a partir das observações do período e do brilho aparente, pode-se determinar a distância.
É a primeira vez que a olho nu se observa, nos últimos 400 anos, se observa uma supernova a olho nu. Com que frequência, mais ou menos, os astrônomos que têm outros recursos podem observar uma supernova?
Foi feita uma estatística e, a partir das observações de supernovas em galáxias distantes, para as galáxias espirais, como a nossa própria galáxia, a Via Láctea é uma galáxia espiral, as nuvens de Magalhães, a Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia espiral, e Andrômeda também é uma galáxia espiral. Para esse tipo de galáxia, a estatística mostra que ocorre uma supernova a cada 100 anos, em média. Ocorre que na nossa galáxia, a última supernova explodiu no ano de 1604, é a chamada supernova de Kepler, por ter sido observado por aquele astrônomo, né? E, portanto, já fazem bem mais do que 100 anos que não tem explodido mais nenhuma supernova na nossa galáxia, mas isso é simplesmente uma flutuação estatística.
A gente está vendo uma estrela que explodiu. Ela desapareceu efetivamente? Quer dizer, essa estrela especificamente, ela desapareceu, se transformou numa nuvem ou ainda existe alguma coisa, algum resíduo dela mesmo?
Como a estrela normal, ela desapareceu. Na verdade, imagina-se que ela tenha se transformado em duas componentes. Uma é a camada de gás que foi expelida para fora, e no seu núcleo deve ter sobrado ou um pulsar, que é a hipótese mais provável, isto é, uma estrela de nêutrons em rotação, com períodos talvez de dezenas de segundos, com períodos de dezenas de milissegundos de rotação. Eventualmente, um buraco negro, né? Até hoje, não se demonstrou nenhum caso ter ocorrido um buraco negro durante a explosão de uma supernova. Mas se demonstrou que ocorreram pulsares, que ocorreram estrelas de nêutrons. E, nesse presente caso, nós ainda não sabemos o que sobrou no seu núcleo. E, pelos nossos cálculos, nós devemos esperar pelo menos mais um ano para que a gente possa verificar realmente o que ocorreu.
Nesse período, ela vai continuar visível?
Nesse período, ela vai continuar visível por telescópios, né?
A olho nu, até quando ela está observável?
Nós não sabemos com certeza, talvez por mais um mês.
Professor Steiner, o senhor já fez outras observações de uma outra supernova que estava muito mais distante. Essa aqui está muito mais próxima. Qual é a importância de se estudar uma supernova assim tão mais próxima?
Essa supernova tem importância do ponto de vista emocional, né, para as pessoas, uma vez que é a primeira supernova visível a olho nu desde 1604. Mas existem também aspectos científicos, né? É a primeira supernova que vai ser observado em todas as faixas do espectro eletromagnético. Então ela vai estar sendo observada em rádio, no infravermelho, no óptico, no ultravioleta, em raio-x e em raios gama. Então vai ser pela primeira vez que vai se ter um quadro muito mais completo, porque vai ser observado em todas as faixas. E isso talvez permitirá que a gente compreenda muito melhor esse fenômeno da explosão, que a gente compreenda esse fenômeno com mais detalhes. E um outro aspecto é que a gente espera que dentro dessa explosão sobre uma estrela de nêutrons pulsante. São as chamadas pulsares, né? E já foi demonstrado que em muitas explosões supernovas sobram pulsares. E espera-se que, após algum tempo, quando essa supernova torna-se menos opaca, a gente possa enxergar este pulsar que sobrou da explosão, que, na verdade, nasceu algumas semanas atrás, durante o processo da explosão. E ainda um outro aspecto é que se prevê, teoricamente, que deve se produzir uma grande quantidade de elementos químicos pesados durante a explosão, entre os quais o cobalto-56. E esse cobalto-56 deve emitir linhas nucleares muito intensas e que talvez sejam observáveis também. E se isso for observado, nós poderíamos também calibrar muito melhor os modelos teóricos de colapso da estrela.
Professor, o senhor se referiu à produção de elementos pesados. Quer dizer, a estrela está explodindo e está liberando um monte de elementos, de energia. O que uma explosão desse tipo pode acarretar, quer dizer, para o universo imediato dela e para o universo mais distante, essa liberação muito forte de energia? Quer dizer, nada se perde, tudo se transforma, vale para uma estrela que está morrendo também?
Bom, a explosão da supernova é extremamente importante para a produção de elementos químicos pesados, né? Durante a explosão do universo, o chamado Big Bang, foram produzidos apenas dois elementos químicos, apenas o hidrogênio e o hélio. Todos os outros elementos mais pesados que existem no universo, né, como oxigênio, nitrogênio, alumínio, ferro, até o urânio, foram produzidos durante a evolução da estrela e foram jogados para o meio interestelar por explosões de supernovas. Então é extremamente importante esse fenômeno de explosão de supernovas para reprocessar esses elementos, né?
Quem diria, hein, ouvinte? As estrelas são enormes usinas de reprocessamento, de síntese de elementos químicos. A morte de uma estrela, uma supernova, pode representar uma infinidade de novas vidas. Fala o astrofísico Laerte Sodré, da USP.
Uma estrela, digamos, que tenha se formado a partir de hidrogênio, quando ela morre, no coração dela, ela já transformou grande parte desse hidrogênio em outros elementos. Ferro, carbono, nitrogênio. E quando ela morre, ela joga esses elementos no espaço e, portanto, gerações seguintes estrelas que se formem já vão trazer esses elementos. Nós mesmos, né, com os átomos que nós temos no nosso corpo, que são átomos de carbono, esse negócio todo, esses átomos que constituem o nosso corpo, eles provavelmente foram sintetizados no interior de estrelas, tá? Nós, a rigor, somos feitos de poeira de estrelas. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's real.